Com Gerson Camarote em Brasília, Cássia Godoy aqui ao meu lado em São Paulo, nós abrimos mais uma vez espaço aqui para discutir um tema importante para os candidatos e partidos que estão se apresentando. Um tema para você, eleitor, cobrar do seu candidato. Já falamos ao longo desta série de entrevistas aqui, que você acompanha toda segunda-feira, sobre educação, sobre emprego, saúde, segurança pública, falamos sobre energia, enfim, vários assuntos importantes e que devem ser realmente debatidos. Hoje, colocamos mais um tema para você, saneamento básico. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Léo Heller, que é relator das Nações Unidas para os Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário, e também pesquisador da Fiocruz Minas. Professor Léo Heller, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Professor Léo Heller, deixa eu entender uma coisa aqui. Se tem algum cálculo nesse país de quanto seria necessário para financiar a questão do saneamento básico e atender realmente toda a população brasileira, já que se sabe que em muitas regiões não se avançou nesse processo?
Sim, existem alguns cálculos. Eu diria que o mais criterioso deles foi do Plano Nacional de Saneamento Básico, que foi editado em 2013, que prevê em 20 anos a necessidade de em torno de 500 bilhões de reais, de diversas fontes, né? Não apenas fontes públicas, mas sobretudo fontes públicas.
500 bilhões de reais, isso no investimento ao longo de quanto tempo?
20 anos.
20 anos. E que é o que faz parte do Plano Nacional.
Exatamente.
Que é o estudo que faz parte do Plano Nacional. Gerson Camarote.
Oi, Milton, professor, bom dia. Eu vou tentar trazer para a nossa realidade, Milton. Há 3 anos, eu e a Cristina Aragão fizemos um documentário e saímos do sertão até o litoral para refazer Morte e Vida Severina. E a gente chega na Zona da Mata, aí numa cidade, Palmares, ali numa comunidade próxima a Palmares, a gente vai para a casa de uma menina, Débora Raquel, de 15 anos na época. E a gente pergunta, inspirados no poema do João Cabral de Melo Neto, no Alto de Natal, sobre a água, a abundância, a gente tinha chegado na Zona da Mata e aquela vivacidade, né, da terra boa, da água abundante. E aí ela dá uma lição para a gente que é impressionante. A menina Débora Raquel, com sua família, tomava banho no rio, no mesmo rio em que caíam os dejetos da casa e de toda a comunidade. A menina Raquel bebia do rio, esse mesmo rio que caiu o dejeto da casa e de todas as pessoas da comunidade. Eu estou trazendo essa imagem que é muito forte para a gente trazer os números para o dia a dia. Então, isso mostra, professor, o quanto o país abandonou algo que é fundamental.
Exatamente, Gerson. Esse exemplo de Palmares, ele reflete muito bem uma situação que o país vive nas áreas rurais, né? Então, há uma situação de saneamento no país que eu chamaria de inaceitável. O saneamento é uma das políticas mais atrasadas, uma das políticas sociais mais atrasadas desse país. E é um tema bastante ausente no discurso dos candidatos à presidência. Só para dar alguns números, eu não vou me estender muito, né? Mas o Plansab, e isso foi confirmado pelo último relatório que monitora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mostram que 60% da população brasileira não tem acesso a um serviço de esgotamento sanitário adequado, né? Isso é enorme para um país com as características do Brasil. E 40%, esse é um dado do Plansab, não tem acesso a um serviço de água adequado, né? Então, enfrentar esse problema é algo da maior urgência, né? Da maior urgência, e os candidatos precisarão abordar isso. Como enfrentar, né? A história dos países que superaram esse déficit e que universalizaram os serviços é uma história que mostra que o investimento público foi essencial, né? Não há outra maneira de atingir a universalização do acesso sem que o Estado invista fortemente na implementação dos programas, na melhoria da gestão dos municípios, né, no caso do Brasil. E isso ainda será necessário retomar, né? Nós tivemos uma trajetória que foi virtuosa nos últimos 15 anos na área de saneamento, mas a minha percepção é que houve perdas significativas. significativos retrocessos nos últimos 2 anos. O próximo presidente, se colocar isso como prioridade na agenda, precisará alterar muitas das medidas que foram tomadas.
Professor, o senhor acredita que a lei de teto de gastos ela pode ser um entrave para a universalização desse sistema, uma vez que a gente pode ter uma limitação aí no investimento público que o senhor estava citando para o saneamento básico aqui no Brasil?
Eu tenho a convicção de que será, né? Se o próximo presidente não fizer alterações nisso, esse quadro vai piorar, não vai recuperar, ele vai piorar. Então é necessário ter investimentos públicos, né? Uma parte dos investimentos não afeta a lei dos gastos porque são investimentos não onerosos, né? Aliás, investimentos onerosos, porque ele vem do Fundo de Garantia ou do FAT, né? Mas tem uma parte fundamental para proteger municípios pequenos, operadores mais frágeis, que vem do Orçamento Geral da União. E a lei do teto vai impedir que se use o Orçamento Geral da União para isso. Então, é inaceitável, a meu ver, congelar investimentos numa área em que tem esse quadro que eu mostrei.
O senhor, em determinado momento, citou logo na abertura aqui sobre a questão do investimento e disse que o investimento não é só público. Existem fontes privadas de investimento e existem empresas dispostas a encararem também este desafio? E de que maneira e que modelo seria necessário para que esse dinheiro chegasse e se pudesse ampliar esta ação?
Olha, também a história dos vários países do mundo mostra que esse investimento da empresa privada é marginal, né? Sempre o investimento público predomina. Então, muitos países que privatizaram uma parte do seu sistema de esgoto, privatizaram depois de universalizar o acesso. E essa universalização se deu com investimento público. Então, me parece uma ilusão achar que o investimento privado suprirá essa necessidade do país. O privado, em geral, não coloca seus recursos, ele usa recursos do próprio Estado. No Brasil, o BNDES financia, principalmente, os operadores privados. Então, países que têm uma tradição forte neoliberal, eu vou citar aqui os Estados Unidos, por exemplo, apostam na operação pública dos sistemas de saneamento. 85% dos sistemas de saneamento dos Estados Unidos são públicos, né? Em vários outros países isso também ocorre assim. Há exceções, né? Inglaterra é uma exceção, mas há um debate atual lá de uma possível remunicipalização dos sistemas, né? E tem havido uma crescente remunicipalização. Berlim remunicipalizou, Paris remunicipalizou, Buenos Aires, grandes ícones, né, da atuação do capital privado, concluíram que a melhor forma de operar é a pública.
Professor, eu vou voltar para a vida do dia a dia das pessoas que estão nos ouvindo. A gente estava falando agora da área rural, eu vou falar da área urbana. Nesse mesmo percurso que eu fiz, 60 anos depois de Morte e Vida Severina, o que me espantou foi encontrar palafitas na cidade do Recife. Por exemplo, eu estive na comunidade dos Coelhos. E lá é uma questão também assim, assustadora. Você chega, as pessoas morando em palafitas, sem água para tomar banho, e os dejetos também caindo no rio Capibaribe, que é um rio emblemático aí do poema da cidade do Recife. Essa realidade também não muda nas cidades? O que é que está acontecendo?
Olha, Gerson, você deu 2 exemplos que são muito eloquentes, né? Porque se nós pensarmos onde estão os déficits de saneamento, são justamente na área rural e na periferia das grandes cidades, né? Então esse exemplo de Recife é muito emblemático também, porque mostra a necessidade de uma intervenção muito integrada, né? Para resolver o problema de esgotos em uma palafita, né? Não é apenas a companhia de saneamento chegar e colocar um sistema, uma instalação, né? É necessário ter uma grande integração com o desenvolvimento urbano, a reurbanização da favela, a propriedade da terra, né, a legalidade fundiária. Então, é um complexo, é mais complexo atuar em uma área periférica de um grande centro do que, às vezes, nas áreas mais centrais. Então, aí estão os dois grandes focos dos problemas, né? Periferia dos grandes centros, tem cidades brasileiras que nós sabemos que tem 50% da população vivendo em favela. E, em geral, na favela, a solução para água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, né, é muito precário. Então, são prioridades, né? E aí, voltando à pergunta do Milton, né? Eu me perguntaria, a iniciativa privada teria interesse? Será que é lucrativo atuar em uma favela, em uma zona rural? Então, é muito importante a presença forte do Estado nesses contextos.
Agora,
vai lá, Cássia, por favor.
Professor, tem aqui, a gente tem informação, o senhor já falou do Plano Nacional de Saneamento, lá de 2013, a gente tem também uma legislação, uma lei federal que estabeleceu diretrizes nacionais, foi aprovada há mais de 10 anos. Quer dizer, a gente tem plano, a gente tem lei nesse sentido, o que falta? Por que que essa legislação e esse plano não foram suficientes para melhorar uma situação que historicamente é muito ruim no Brasil?
É uma boa pergunta, né? Esses são instrumentos que me parecem fundamentais, 2007 a lei, 2013 o plano. Eu voltaria um pouco em 2013 também a criação da Secretaria Nacional de Saneamento no Ministério das Cidades. Então, são medidas que criaram um arcabouço necessário, né, para que o saneamento avançasse, mas talvez não suficiente. É necessário, mas não suficiente. Então, o que precisa mais? Bom, primeiro, manter os investimentos públicos com estabilidade, né? Nós estamos tendo uma oscilação, tem ano que tem muito dinheiro, tem ano que não tem muito. Isso desorganiza o setor de saneamento. O setor de saneamento precisa de estabilidade, ele precisa atuar de forma mais contínua, né? Para que ele se organize, ele aprimore seus processos. Outra medida importante que o país ainda deve é fortalecer os operadores, os prestadores de serviço, principalmente no nível dos municípios, né? Nós temos muitos municípios pequenos, frágeis, e que eventualmente a prestação de serviço precisa ter uma certa regionalização. Então, a lei dos consórcios pode ajudar nisso, né? Então, essa é uma outra medida. Uma outra medida é fortalecer a regulação dos serviços. Esses prestadores precisam ser regulados. Então, é um conjunto de medidas que o Plano Nacional de Saneamento aponta bem. O plano usa uma expressão que são medidas estruturantes, né? Qual que é o recado? É que não basta fazer obra, né? Fazer obra é importante, mas não é suficiente. É preciso fortalecer o operador. É preciso, por exemplo, diminuir as perdas de água. O Brasil perde 50% da água que produz, 43% da água que produz, o que é inaceitável, né? Então, maior eficiência na prestação dos serviços também. Então, é isso. É necessário ter um esforço, eu diria, de 2-3 décadas, né, contínuas nesse país, para que a água e esgotamento sanitário sejam realizados como direitos humanos, né? O Brasil é signatário de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2010 que reconhece esses dois serviços como direitos humanos. Então, não cumprir com essa resolução é violar os direitos humanos.
Professor Léo Heller, quero agradecer a sua gentileza por nos ajudar a pensar um pouco mais sobre esse tema. Espero que seja um tema que nós possamos cobrar dos candidatos, não só à presidência, não só à presidência, mas inclusive ao parlamento, porque o senhor deu vários exemplos de questões que já passaram pelo parlamento, questões que podem regredir e questões que, se passaram pelo parlamento, têm que ser ponto de fiscalização desses parlamentares, porque o papel do parlamentar, deputado federal, deputado estadual, senador, também é fiscalizar o executivo, para que as leis sejam cumpridas, leis que foram aprovadas sejam cumpridas. Então são temas para todos esses campos e que nós temos o papel aqui de cobrar também. Muito obrigado pela sua gentileza e um bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço.
Professor Léo Heller, que é relator das Nações Unidas para os Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário, também pesquisador da Fiocruz Minas, conversou com você aqui no Jornal da CBN. Todas estas entrevistas que nós temos feito às segundas-feiras sobre um tema importante para as eleições de 2018 ficam à sua disposição também no site cbn.com.br. Você pode ouvir esse material, compartilhar com seus amigos, mandar naquela corrente lá que você costuma ter lá no WhatsApp. Manda esse tema para ser discutido de maneira séria, com embasamento e argumento. É uma maneira de você participar dessa eleição também. Gerson Camarote, prazer conversar com você nessa retomada de trabalho. Gostei principalmente do fato de você trazer para essa nossa conversa aqui hoje casos muito reais do dia a dia e que você acompanhou no campo, com pé na lama, com pé na água, com pé na poeira, acompanhando nesse trabalho que vocês desenvolveram. Então, muito interessante isso, porque no final das contas, é isso que serve a política, que é para resolver a vida da pessoa, no seu dia a dia, no seu cotidiano.
É isso, Milton. Obrigado. Eu acho que é o papel do jornalista. Você está em sintonia com a realidade do país e não só Às vezes você está aqui no Salão Verde, Salão Azul do Senado Federal.
Não, quem anda palácios. No Salão Verde e no Salão Azul é você, né, amigo?
Não.
Nós não temos.
Mas
toda
você
essa...
tem que
o
ter...
nosso salão aqui é cinza.
Muito
bem. No estúdio mesmo.
Mas a gente tem que ter esse pé na realidade. É fundamental para estar aqui conversando, Milton.
Sem dúvida, porque é isso, é resolver. A política é feita para resolver o problema das pessoas. Muita gente demoniza a política, mas ela é necessária e a gente não pode desvalorizar, mesmo que alguns que o façam, que exercitem essa política, façam um esforço tremendo para desvalorizá-la, mas ela é necessária para o dia a dia. A gente vai conversar muito sobre isso ainda. Camarote, grande abraço, até daqui a pouco, ou até mais.
Um ótimo dia para todos.
Tá certo, eu disse até daqui a pouco para o Camarote, porque daqui a pouco eu já estou vendo o Camarote na televisão, daqui a pouco o Camarote já está
já
tá pipocando aqui na minha rede social também. Até daqui a pouco, Camarote, até mais, tchau, tchau.
Até mais,
tchau, tchau.